escolhe, pois, a vida.
Minutos, programa Só Coração. Vamos até às 5, antecipando um pouquinho hoje. É um assunto muito relevante para a nossa sociedade, para as famílias. Nós convidamos a Rose, já queremos agradecer imensamente ela por ter deixado seus afazeres e vir até a Rádio Coração, mas eu tenho certeza que ela veio por uma causa muito importante. Rose, nossa psicóloga, seja bem-vinda. Tudo bom, Rose?
Todos aí, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Seja bem-vinda.
Obrigada, e para estar falando de um assunto tão pertinente, tão importante.
Tá certo. Rose, há quanto tempo você atua como psicóloga em Dourados? A hora que eu te conheço faz anos, mas não sei quanto tempo, faz muito tempo. Diz que as mulheres não gostam de falar o tempo de profissão, porque descobre a idade, mas não é bem assim, né?
Não. Eu comecei bem cedinho.
Sabe? É cedo, né?
É, na verdade eu tenho aí já 26 anos de formada,
anos?
Mas atuando como psicóloga em Dourados, estou com 18 anos.
18 anos? 18 anos. Mas você também formou muita gente na universidade, né?
Isso.
Fui muitas pessoas.
Formadora, né? E é importante participar desse momento, né?
Claro.
De sensibilização para atuação na profissão, porque a gente vai lidar com muitas dores, né?
Sim.
E preparar o profissional é um aspecto muito importante, relevante, até visando a atuação dele depois na
no futuro,
sociedade.
Né?
Exato.
E hoje você atua? E onde você atua hoje?
Hoje eu só estou participando do projeto do Provida, né, que é o Centro de Promoção da Vida e da Família da Diocese, que é uma extensão aí da pastoral da família.
Um tratamento gratuito, né?
É. E ainda assim, nós somos mais de 30 profissionais, tem ali na Catedral, na São José, e tem outras comunidades que
são
estão...
São Carlos, Senhora do Carmo agora, né?
Você vê a necessidade das pessoas
só
de ter
essa
escuta profissional, até porque a igreja entende que há um momento do aconselhamento espiritual e há casos em que as pessoas precisam desse serem apoiadas por um profissional para enxergar melhor as condições de vida, que às vezes estão deturpadas por ela mesma, pelos próprios sofrimentos, né? Então, ultimamente eu tenho atuado ali.
Tá. Mas você é mamãe, esposa e cuida mais dos filhos, mais tempo, tá mais tranquila, é isso?
Graças a Deus.
Que bom ficar com os filhos, né?
Assim, é um aprendizado, é o tocar na vida, na humanidade novamente, né? Osair, porque quando a gente tá ali lidando com os problemas do outro, tá fazendo formação, né?
É muita coisa, né?
A gente tá voltado pra fora e o filho nos traz de volta a nossa humanidade, a nossa casa, a nossa origem, né? Isso não tem preço.
Não.
Muito bom.
Que maravilha, parabéns. Ô, Rose, você está aqui hoje para falar um pouco. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Amiga, por que que está ficando cada dia mais comum? Houve um aumento de 207% de uns anos para cá. Na sua opinião, como profissional, como alguém que está diretamente ligado ao ser humano e seus problemas?
Na verdade, Zair, eu acho que por conta das mídias, a gente tem tido mais acesso a essas informações.
Então você acha que ela já existia?
Já existia.
Já?
Desde que mundo é mundo, assim, porque as pessoas têm que ter esse enfrentamento, né? E nós temos uma sociedade bastante exigente em termos de vaidade, em termos de prazeres, né? E está ficando cada vez mais difícil você colocar alguns limites. As pessoas estão ficando muito reféns do medo, né? Se eu disser isso, ele pode. Porque até as próprias crianças, elas ameaçam, você não tem muito controle sobre isso. Mas eu vejo que as mídias hoje têm divulgado. E eu acredito que as estatísticas, elas sejam até maiores. Porque há muitos casos que não chegam e também eles veem talvez como um acidente.
Sim.
Às vezes foi a pessoa que se jogou na frente do carro, mas devido a dada a circunstância ali, ficou dado como um acidente, ela foi atropelada. Então, há muitos casos também que há registros que, vamos dizer, o laudo, ele coloca como uma causa mortis, um atropelamento, por exemplo, quando na verdade foi...
Isso se jogou.
Ela se jogou, foi um suicídio.
Então, tem aumentado, mas também é devido às redes que chegam mais rápido as informações até nós,
exatamente,
né?
Exatamente, para a gente poder saber disso.
Tá, agora, e as pessoas que estão, de repente, sentindo essa vontade de fazer isso, o que você diria para essas pessoas?
Então, hoje nós estamos pensando nessa promoção da vida e na prevenção. É preciso falar sobre isso. Né? Mas é preciso também que a gente escute. Porque às vezes a pessoa quer falar e a gente já vai cortando pelo desespero.
Atropela tudo.
Atropela. Não, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Já começa a colocar outras coisas no meio. E a pessoa precisa falar. Né? Não é preciso falar sobre isso. Mesmo que ela diga assim, não adianta nada, não vai resolver. Resolve. A gente pode pensar numa saída juntos. Né?
Isso.
Você é importante. A tendência é sempre se desvalorizar. E nós temos, né, a escuta ativa de ouvirmos e auxiliar essa pessoa a ver possibilidades, dizer, não é possível, vamos conversar sobre isso, você é importante, eu estou aqui,
Deus te ama, né?
Exatamente, uma coisa que parece que a gente vai assumindo uma posição desse mundo assim, banalizou tudo. Antes as pessoas encontravam com a pessoa e falavam, olha, Jesus te ama, quantas vidas salvou?
Muito.
Mas hoje, falando, mas isso já virou tão banal, o amor virou tão banal, então não precisa falar. Mas isso é importante para a pessoa ouvir. Isso salva vidas, um sorriso salva vidas, né? Então, eu diria para essa pessoa, quem é que já não teve um momento de desespero, um momento de dor, que às vezes imaginou, passou uma ideiazinha na cabeça, se eu não existisse mais, talvez o mundo estaria melhor, as coisas estariam resolvidas. Mais pessoas do que você imagina, você que está pensando aí, mais pessoas do que você imagina, até as pessoas que você menos imagina, já passou por uma dor como essa. Mas viu uma possibilidade, falou com alguém, ouviu uma palavra, se deu uma chance, né? E se viu valorizado. Então eu diria isso, fale, converse. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes a pessoa fica sinalizando até nas redes sociais, nas falas, nas conversas, e a gente ainda está com aquela ideia de que cão que ladra não morde.
Isso era a próxima pergunta, quem fala não faz, quer dizer que isso não é verdade, né?
Não é verdade, né?
E às vezes a pessoa está pedindo até socorro e você não está percebendo, né?
E aquela história assim, se quer fazer, faz. A pessoa de repente ela
também
se
fala,
joga,
até isso, né? Quer se matar, se mata.
Então,
né?
São coisas graves, porque
graves.
Ele está pedindo socorro. Na verdade, Zair, o que é essa busca pelo suicídio? A busca pelo suicídio para se livrar da dor.
Talvez
da
nem
dor
quer morrer,
de alma.
Mas quer.
Não, ele não quer. Os estudos mostram isso. A pessoa quer se livrar da dor. E a dor, ela deveria ser um processo para nos alavancar para uma mudança de vida, para dar-nos testemunhos. Olha, eu passei por isso. Mas nós estamos vivendo uma sociedade que supervalorizou também o sofrimento, a questão da própria depressão, né? E aí há uma supervalorização também em cima disso, às vezes misturando depressão com tristeza. Nem todo mundo pensa, mas o que ocorre? Ela quer se livrar daquela dor, daquela tristeza, daquela vergonha. Então, quando ela acha que não tem mais saída, a única saída é chegar às vias de fato.
Tá certo. Estamos com a Rosimeire, nossa psicóloga, nesse Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Agora, Rose, é só a depressão que causa o suicídio? Ou é a causa mais comum, na sua opinião?
Ah, é um gatilho, né?
Um gatilho.
A depressão tem sido um gatilho. Mas hoje, por exemplo, o usuário de drogas, né? Também é uma possibilidade nas suas alucinações, as pula de um prédio, né? Nós temos que ter bastante cuidado que, por exemplo, nós temos crianças que estão cometendo suicídio, jovens, né? Até adultos, motivados por desafios. Então, a gente tem visto, alguns estudos mostram que a nossa sociedade, pela facilidade de termos algumas coisas, no passado a gente tinha que lutar bastante para para comprar uma roupa nova, por exemplo. Né? Hoje você fala num determinado celular, num modelo, enfim, você fala, ah, mas eu também não tenho dinheiro, mas eu posso parcelar em 60 vezes.
E vou comprar.
E vou comprar. Então, assim, já não é mais uma dificuldade.
Então, esse consumismo. Como...
Exatamente. O consumismo. Então, isso, os desafios, eles têm sido nesse sentido. Então, até eu disse aqui uma vez no programa do Padre Jander, nós estamos vivendo, os chineses dizem, nós estamos vivendo uma geração morango, que é isso. Ela é muito bela por fora, mas ela é muito frágil, porque o morango três dias ele já não dá mais para consumo, né? Então, essa coisa assim, hoje você está no auge, amanhã se aparecer uma outra pessoa, e como isso te deprime? Então, eu vejo, voltando à sua pergunta, a depressão, ela é um gatilho, ela é uma grande possibilidade, mas existem outros fatores que a gente está ignorando aí. Então, tem crianças que não são depressivas, elas só estavam dentro de casa e por acaso, mexendo no celular ou no computador, apareceu lá o joguinho, e ela, com a necessidade de pertencer, né, de dizer, olha, estou fazendo isso, ela começa a criar um mundozinho, e ali ela não consegue ter mais volta, porque ela quer mostrar que ela consegue fazer, e aí ela, quando, infelizmente, chega às vias de fato. Então, não necessariamente foi uma depressão que a mobilizou, talvez a solidão, o fato de estar sozinha em casa, de cada um ficar no seu quarto assistindo televisão,
muita ausência de pais,
mãe. Né? De mães. Então, essa preocupação de até da própria psicologia, o Conselho Federal lançou agora uma campanha, o suicídio é uma preocupação de todas as profissões, todo mundo precisa falar sobre isso, né? Porque às vezes tem profissões que está levando o sujeito à exaustão. E isso faz com que ele não aguente mais. E aí ele se atira. Eu até falei uma música dos anos 80, um rock, que dizia assim, que ele não aguenta mais essa pressão, um dia eu me atiro desse prédio. O que antes era só um extravasar, hoje pode se tornar uma realidade. Dizer assim, bom, eu não aguentei mais, me atirei desse prédio. Né? E entendemos principalmente as intenções desse sujeito suicida. Aqueles que estão tentando se livrar da dor, mas existem os casos que até... um artigo aí do professor Felipe Aquino, muito interessante, ele fala que a igreja entende que há um sofrimento muito intenso. É claro que qualquer tentativa de tirar a vida é um atentado contra Deus, e a igreja não vai favorecer isso, mas ela entende.
Olha com outro olhar.
Exatamente. Esse sofrimento, né, que a pessoa está realmente no fundo do poço. Existem os distúrbios mentais também, alguns casos de
distúrbios
mentais.
Inclusive está no catecismo da igreja.
Exatamente.
Né?
Isso é importante que a gente entenda, né? Que a gente não tem que favorecer, mas a gente também não pode
julgar.
Então, isso é o bárbaro. Para mim, foi a palavra de ordem. Assim, nós não temos que julgar, porque Deus, ele sempre vai estar arranjando um jeito na misericórdia dele de resgatar essas pessoas. Isso já é, vamos dizer assim, o projeto dele. O nosso é rezarmos por essas almas, que também é a boa nova. Porque antes a gente nem falava nesse
não
assunto,
podia nem celebrar,
né? Parecia que isso. Hoje não.
É diferente.
Está lá,
né?
No catecismo. Tá, então,
lá.
Isso é uma graça, isso é uma bênção, assim, para as mães aqui da região. Nós tivemos suicídio na Viraí, em Fátima do Sul.
Muitos
em
Duradina, lugares, né? Itaporã.
Enfim, são dores, gente. A gente precisa acordar, nosso estado precisa acordar, as pessoas precisam falar sobre isso urgentemente, conversar com os jovens. Não é moda ficar se cortando, porque a gente acha que é só se cortar, que se automutila, mas arrancar cabelos, ficar se queimando, fazendo coisas contra si mesmo, para não gostar de si, se transformar o tempo inteiro. Cirurgias plásticas, 300 cirurgias plásticas.
Tudo isso é mutilação.
Tudo isso. Então é importante que a gente pense sobre isso. Às vezes você deprecia o seu funcionário na frente de todo mundo, acaba com ele, porque acha que assim ele vai começar a andar na linha. O seu filho, você deprecia o filho, fala um monte de coisa pro filho, achando que assim ele vai se comportar melhor. Então há pessoas que não têm esse suporte. Entende? Tem gente que suporta coisas, você fala, não acredito que você está vivo ainda.
Pois
Mas
é.
Ele suporta. Outros não são tão resilientes assim.
Tá. O Rose, tem uma palavrinha chamada ansiedade.
Sim.
Que criança também tem, jovem também tem, adulto também tem. Como lidar com a ansiedade?
Então, até a bailarina tem, né? Não tem uma musiquinha que fala, tem isso, tem aquilo, só a bailarina que não tem? Até a bailarina tem. Todo mundo tem, todos nós temos. A ansiedade, na verdade, ela não é algo ruim apenas. A ansiedade é aquilo que nos move. Você vai receber uma visita amanhã. Tá chegando netinha, netinho, alguma coisa. Você já fica ansioso, aí você já quer preparar um docinho. Isso é bom, gente.
Isso é saudável, né?
O grande problema é quando a ansiedade começa a tomar uma proporção grande, que ela estressa o organismo. O que é o estresse? Também é uma doença. Porque aí você vai para resistência, aí você vai, chega na exaustão. né? Você não consegue dormir, não consegue comer, e a ansiedade não resolve problemas. Então, nós estamos criando crianças também ansiosas, com aquela coisa assim, nós temos que ter crianças nos melhores colégios, nas melhores universidades, melhores notas, melhores isso. Desde as escolas públicas, as privadas, tudo está sendo assim.
Isso é um perigo também.
Exatamente. Crianças com agendas executivas.
É uma
de
coisa
manhã,
incrível.
Tarde e noite ela tem atividade. Não pode ter um horário.
Para preencher o dia tem. Tem isso, vai até o final do dia.
Exatamente. Até no período de férias ela vai para uma colônia de férias, nada contra. Mas quando é que eu convivo?
Com
os pais. A questão não é você ficar 24 horas com a criança, também se sufoca. A questão é a qualidade desse tempo. Ficou 5 minutos, mas beijou, abraçou, perguntou o dia na escola.
Olho
no olho. Vamos tomar banho juntos, vamos jantar juntos, vamos fazer alguma coisa juntos. O tempo todo a criança já começa a ir para o celular, porque aí ela me dá um tempo, eu também tenho tempo, respondo todo mundo. Isso também tem acabado com as relações. Então a criança, ela fica tentando atender às suas expectativas. Eu só vou ser um bom filho, ela só vai olhar para mim se eu fizer tal coisa. E ou às vezes ela fica doente, o próprio organismo, o próprio mental dela simula determinados sintomas para poder ter a sua atenção. Ah, não olha para ela que ela está chamando a atenção. Mas ela está chamando a atenção por quê? Alguma razão tem. Então eu preciso olhar para essa criança, eu preciso observar que a ansiedade é uma coisa séria. O número de suicídios infantil é algo alarmante.
Tá grande.
A ansiedade infantil é algo alarmante. Uma criança de 9 anos, 7 anos, 5 anos escreve bilhete cansada de viver. Você vê uma pessoa de 60.
Hoje no Facebook, né, no WhatsApp.
Exatamente. Então não é só uma escrita. Entende? Não é só uma palavra, existe uma verdade. As palavras têm alma. Então é importante que a gente fique atento a isso.
Rose, a internet não tem nos roubado dos nossos filhos?
Muito.
É? Gostaria muito que você. Porque a gente tem visto certas coisas e preocupa muito a gente, sabe?
Sim. E também a nossa geração, porque nós não somos dessa geração, né?
Não.
Nós somos do século passado,
exatamente.
1970, 60, um pouquinho antes.
Isso mesmo.
Nós nascemos, até por conta das dificuldades dos nossos pais nos criarem, eles foram nos educando com um senso de responsabilidade. O que que significa isso? Nós temos que trabalhar para dar o melhor para os nossos filhos, certo? Isso também vai nas relações afetivas. Às vezes você tem uma amiga que está com muito problema e o seu filho está ali precisando da sua atenção, mas essa amiga te mandou uma mensagem via lá uma rede social, e aí você se sente nesse senso de responsabilidade de dar atenção para ela. O seu filho já ficou sem. E se você não dá atenção, como você é cobrado, como você é rejeitado por essa pessoa? Então, pessoal, a gente também precisa perceber que as outras pessoas têm família. Às vezes, na hora do almoço, na hora que você está na sua casa, você se nega a atender alguém. Não. Você tem que ter muita força de vontade, falando, não vou atender o telefone, meu Deus, mas se for alguém que estiver precisando de mim, você levantou e foi.
Exatamente.
Então, a gente precisa perceber, eu sou capaz, se ela não pode me atender agora, tem um centro de atendimento que pode conversar comigo agora, posso aguardar um pouquinho, posso repensar. O que eu gostaria de conversar mesmo com o Zé nessa hora? Ah, isso. Enquanto isso, eu vou refletindo sobre mim mesmo. E a hora que eu for conversar com você, não, Zé, eu estava muito ansiosa, mas eu pensei em umas coisas que você havia me falado antes. Eu vou elaborando isso. Mas voltando à questão, assim, a internet tem tomado? Com certeza. Porque até a gente tinha visto, assim, pessoas de 60, 70, de 80 anos que estão vislumbradas com a internet. Ótimo, nada contra.
Encontra nada
contra. Pessoas, conversa. Mas elas também estão se isolando. O grande problema é que a gente para de falar.
Quando você chega num lugar assim que todos estão com o celular, como é que você se sente?
Excluída, porque daqui a pouco chega uma mensagem. Oi, tudo bem? Você acabou de chegar. Falou, quem está falando comigo? Porque aqui ninguém está falando com ninguém. Você vê, assim, dentro da Santa Missa, dentro, todos os lugares, todos os setores religiosos
têm reclamado.
Nas casas, em reuniões importantes. Às vezes até em sessão de psicoterapia, você está lá atendendo a pessoa. Tá, não, pode falar aí que eu estou aqui, só aí mandando uma mensagem. Peraí. O quanto nós nos terceirizamos. Né? Eu preciso contar para o outro o que eu estou fazendo, mas eu não dou conta de ficar aquele momento comigo. Acaba energia numa casa, meu Deus do céu.
Né? Vai acabar.
É um momento que é para a gente conversar. Como a gente brincava lá nos quintais, né? Aquela a luz da lua, a gente brincava, nem ligava para se tinha energia ou não. Acaba energia, a gente não sabe mais o que fazer. Acaba a bateria do celular, é um desespero. Tanto é que hoje já está sendo classificado como um vício, né? Já é classificado.
A internet.
Isso.
Já
a
nonofobia. Precisa ter tratamento, né?
Exatamente.
Tratamento de si.
Então, assim, ele tem roubado pais, crianças. A gente tem que se policiar. Nós, profissionais, também, a gente tem que se policiar. Às vezes, eu tenho que me policiar bastante. né? Porque pra gente, às vezes, é uma fuga. A criança quer mexer lá nos bichinhos, beleza. Ela começa a mexer nos... Ah, ela não tá assistindo nada demais. Ela tá assistindo um videozinho. Vinho, enquanto isso, passa o tempo. Só que no meio daqueles...
Subliminarmente.
Né? Exato. Aí, às vezes, aparece a boneca, a Momo, né? Às vezes, aparecem os desafios. Infelizmente, nós não temos mais sossego. Antes você ligava para ver um canal, você assistia aquela... Por que você comprou o canal TV a cabo, por exemplo? Porque você assistiu o seu programa sem intervalo comercial. Agora, durante os intervalos comerciais... Ou, por exemplo, só assistia desenho animado. Era um canal só de desenho animado. Você tem que sentar e ver com seu filho o que ele está assistindo. Porque a criança está ficando agressiva, está pegando no pescoço, está sufocando a irmãzinha no pescoço, porque a Mônica faz isso com Cebolinha, com Cascão.
E você não está vendo.
Não está vendo. E ela está aprendendo. E nos intervalos, você vê os canais abertos. Nos intervalos havia Dona Flor e seus dois maridos às 10 horas da noite. No entanto, ao longo do dia, a propaganda daquilo lá passava o dia inteiro. Né? Então a criança, aquilo está entrando na mente dela, ela vai repetir comportamentos. Da mesma maneira a internet, como está nos roubando. Depois a gente vai perguntar, quem me roubou de mim?
Tem até um livro, né?
O título do livro do Padre Fábio de Melo. Foi eu mesmo. Eu que aciono.
Parece assim, mas nós não estamos falando de suicídio, mas por que tratar de um assunto desse? Porque a própria frase está roubando nós. A internet está roubando os nossos filhos. Significa que muitas vezes lá dentro do quarto pode ter alguém muito ansioso, exato, muito triste, muito deprimido, até pensando, mas eu não vi. Eu não, exato, vi, porque ele tem a televisão lá no quarto dele, ele tem tudo lá no quarto dele, e aí eu não vi. E aí, como é que fica? Aí acontece aquela surpresa, que ninguém está livre. Nós comentávamos agora há pouco sobre esse, sim, aspecto, né? E aí?
Então, isso aqui é importante. A gente tem conversado até com os colegas profissionais da área da arquitetura, por exemplo, porque houve uma época que a gente, principalmente as mulheres, elas quando iam fazer decoração na casa, elas queriam, e o homem, era uma exigência dele, eu quero um barzinho na sala, parece, exatamente, que era o Deus, né? E as crianças ali começavam às vezes a tomar, né? Achava gostosinho, ardido, azedo, não sei o quê, mas começavam às vezes a se alcoolizar. Hoje, o que acontece? Não, cada um tem o seu computador no seu quarto, cada um tem a TV, cada um tem um som no quarto, e tem aquela sala maravilhosa, com aquele sofá maravilhoso que ninguém senta.
Ninguém senta mais lá.
Né? Ninguém senta. Tem uma pregação do Padre Léo que fala de um sofá branco que a mulher queria, que é impressionante.
Eu assisti.
Ela é fabulosa. Ela é fabulosa, né?
Fabulosa.
E ninguém senta lá, ninguém conversa, ninguém almoça.
Não tem mais as reuniões.
Exatamente. E no meio disso, sempre existe alguém que está disposto a ouvir, a conversar aquilo que você não está disposto a ouvir e conversar com seu filho. Há mães ainda hoje que falam assim, ah, o horário da minha novelinha, ela é sagrado.
Sagrado.
Ela diz assim, ah, mas aquela ali, ela não é tão ruim, né? Mas é o tempo que você poderia sentar lá, o tempo que você poderia estar com você, sentar com seus filhos, sentar
olhar
lá
os
fora,
cadernos, né?
Exatamente, brincar um pouco com o cachorro, sei lá, fazer qualquer outra coisa junto com seus filhos. Então você disse assim, tem até uma charge, Zé, que a menina está conversando do lado de cá, a jovenzinha, e do lado de lá tem um capeta mesmo, assim, é vermelhão, né?
Sim.
E ele falando, olha, eu sou um rapaz alto, né? Sou moreno, sou queimadinho do sol, não sei o quê, né? Pintando uma coisa que ele não é. Então, do outro lado, pode ter alguém fazendo a cabeça, te expondo, porque às vezes começa a pedir fotos, ela coloca fotos, aquelas fotos começam a circular, a gente não tem controle sobre esse território, e daqui a pouco chega numa situação tão insustentável, que ela imagina assim, que a pessoa começa a controlar, ó, essa foto vou mandar para não sei quem, essa foto vou mandar para isso, para aquilo, e a pessoa às vezes pode não ter suporte, e com isso ela pode buscar o suicídio, exatamente para mostrar para os outros que ela é capaz de fazer ou que ela não vai suportar aquilo.
Então, tudo que nós conversamos é para evitar que esse caminho seja traçado. Quem está na audiência, Padre Aguiar, viu? Um psicólogo,
que conhece
ele, né?
Conheço.
Obrigada, padre, que também falou sobre esse assunto na hora do evangelho do dia. Aqui tem outra coisa, mas é sobre a rádio. Rose, o teu tempo, né? O da rádio, vencendo. Porque 4 horas você tem um compromisso.
Isso.
Ô, Rose, mas tem um número, é o 188 de telefone, que é o SOS suicídio, né?
Isso.
Esse telefone, quando a pessoa liga, ele é a nível de país, mas ele o que, que ele recebe, na sua opinião?
Então, pessoas do Brasil inteiro podem ligar. Porque às vezes, assim, na madrugada, às vezes eu estou passando por uma angústia muito grande. Eu não quero ligar para você, eu não quero incomodar, eu preciso conversar.
188.
Isso. Está ali. Eles estão ali para te ouvir, para conversar o tempo que for necessário, quantas vezes for necessário, né? Então, são voluntários, até para que a gente não fique afeiçoado, né? É feito um treinamento para essas pessoas que vão atender.
E é um rodízio também, né?
Exatamente, porque senão você se afeiçoa
e
às vezes é perigoso, porque às vezes você se envolve mais do que o necessário e não auxilia. Né? Existem várias orientações em relação à ideação suicida. Não tente você ficar resolvendo as coisas. Se você vê que você conversou, ainda assim continua aquela proposta, auxilia essa pessoa a buscar uma atendimento
ajuda,
profissional,
né? Ajuda. Quais são as ajudas? Você pode falar claramente.
Então, a psicoterapia é uma delas, a conversa com o amigo, a conversa com os pais, a conversa com o sacerdote, a conversa com pessoas que você tem a habilidade. Então, assim, você que é mãe, que é pai, já conversou, você que é tio, já conversou e viu que existe uma necessidade maior, até de um acompanhamento psiquiátrico, não pense duas vezes, encaminhe, sempre dá essa solução, busque, olha, no ambulatório e tal, em tal lugar está tendo um curso assim, está tendo o grupo jovem, por exemplo, Padre Aguiar, que trabalha muito com jovens.
Muito, ele é responsável.
Lá na Santa Elias tem um grupo muito bacana, muito querido, né? Então, assim, as comunidades também têm oferecido esse contato para vocês que estão de grupo jovem, fiquem
está
atentos.
Está mudando isso, né?
Acolham
ouça,
eles, né?
Ouça.
Às vezes ele vem falando mal do pai, da mãe, na verdade não tem nada a ver com pai, com mãe, tem um nível de insatisfação com ele, de falta de pertencer. Então, você não tem que ajudar ele falar mal. Você tem que deixar ele falar, dizer assim, olha, vamos procurar algo bom, né? Às vezes até no caso do grupo jovem, no grupo de amigos, né? Tirar ele dessa situação, não levar ele para beber, porque às vezes, não, beber é para esquecer, nunca se esquece. Piora mais ainda, né? Muitas coisas, consequências graves, vêm dessa orientação. Então, ligue lá no 188, porque existem pessoas preparadas, treinadas para te atender, seja você a idade que for, seja a raça, isso não importa, porque esse é um sofrimento que atinge todo mundo, toda classe social.
Não escolhe, né?
Não escolhe, né? É claro que quando você tem alguém que te apoia, que conversa com você, as coisas, elas fluem melhor. Isso não quer dizer, o que eu gostaria de deixar claro aqui, Zair.
Sim.
Para quem também tenta ajudar, que entra num processo de angústia muito grande. Então, se você entrou no processo de angústia, procure alguém que possa te dar suporte. Vá até onde você dá conta, encaminhe para um profissional. Às vezes
hoje nós temos o Provida, como você acabou de
exatamente.
Falar.
Exatamente. Tem o Provida, que tem
ao
acompanhamento.
Ao lado da catedral, né?
Isso. Tem acompanhamento com psicólogos. E às vezes, há casos que nós precisamos encaminhar para o psiquiatra, porque ele vai fazer, às vezes, a internação ou até mesmo um acompanhamento medicamentoso, que o psicólogo não pode medicar, tá? Então, quem
mas vai
faz
ajudar
isso...
depois a ser acompanhado pelo
exatamente,
psicólogo,
exatamente.
Né?
Para trabalhar com ele esses pensamentos disfuncionais sobre si mesmo, né? Ou até mesmo sobre a própria história de vida, elaborar algumas perdas ou sentimentos que ele tinha errados a respeito dele mesmo. Então é importante que você busque. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês.
Sim.
Às vezes a pessoa tem uma personalidade suicida, a gente pode tentar de todas as maneiras e às vezes pode acontecer. Tá? Então é uma dor que às vezes a gente carrega e uma culpa que eu poderia ter feito mais.
Não deve carregar essa culpa?
Não.
Não, né, Rose?
Não.
Isso é muito importante
não.
Que você está destacando.
Sabe, porque assim, o importante é que você veja assim, eu fiz muito por ele, talvez eu pudesse ter feito mais, mas não me coube. Então, o que eu vou fazer? Eu vejo um exemplo muito bonito da mãe do Cazuza, que ela não deu conta de trabalhar com os soropositivos, com aidéticos adultos. Ela foi trabalhar com crianças. Então eu vejo que a dor, ela tem que nos remeter a um serviço. Tantas mães que perdem filhos com câncer e vão trabalhar com outras
vai se dedicar,
mães.
Né?
Exatamente.
Ajudar.
Saem da dor.
Sai.
Não vai recuperar esse filho.
Não.
Né?
Mas
ela pode recuperar esse filho no outro, dando a possibilidade de vida, né? Quanta gente que doa um órgão e vê a vida continuando, porque afinal de contas, se você é cristão, você acredita que a vida nasce da vida e que se acaba essa vida para os outros, para nós que acreditamos em Deus, nós temos a vida eterna, não diz São Francisco?
Isso.
Né? Ah, não tem solução para a morte. Para nós confiamos na vida eterna.
Resurreição.
Então, entender que nós vamos auxiliar o outro até onde ele nos permitir, a gente não vai desistir, nós vamos estar junto, né? Dê uma chance para você, só mais uma chance, mas pode acontecer, como foi um caso que a gente acompanhou, não acompanhei enquanto psicólogo, mas acompanhei por ser sobrinho de uma amiga psicóloga, já fizeram todo acompanhamento, tudo direitinho, certinho, 3 meses de atendimento, psicólogo, psiquiatra, estava no quarto conversando em casa com a mãe em São Paulo, conversando com a mãe. E ele já havia planejado tudo. Disse, mãe, conversou, ó, nunca mais quero tentar isso e tal. Conversando sabe, de uma forma adulta, disse: mãe, eu queria uma água. Ela foi na cozinha, Zé, não demorou nem 5 minutos. Quando ela chegou, o filho havia cometido suicídio.
Nossa, porque é muito rápido.
Exatamente. Então, assim, o trabalho depois foi com essa mãe, de que ela percebesse que algumas coisas a gente não tem controle. Mas enquanto a gente puder pensar na vida, promover, falar nessas verdades, nessas possibilidades, mesmo com dor, é possível a gente sobreviver, né? A gente tem que fazer o nosso papel e entrar no serviço, né?
Pai, mãe, amigo, vovó, todo mundo, né?
Com certeza.
Rose, prometi pra você que 4 horas. Agora é 4:02. Minha amiga, quero agradecer. Você contribuiu demais no dia de hoje para muitas pessoas, muitas famílias nesta tarde. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo, porque muitas pessoas estão muito tristes, muitas vezes até porque aconteceu isso na família, ou porque estão passando pela situação. Você já deu sua contribuição, mas o que que você deixa nesta tarde, nesse dia mundial de prevenção ao suicídio, agradecendo você como psicólogo, como uma grande profissional da nossa Igreja Católica, aqui na Rádio Coração?
Eu quero agradecer esse convite, porque é uma oportunidade a gente falar a vida e dizer para você que passou por essa dor. Antes de vir para cá, eu mandava uma mensagem para uma pessoa muito querida que passou por essa dor, dizer para ela assim: olha, ela disse assim: eu entendo a posição da Igreja, eu entendo, mas sempre esse assunto me mobiliza a dor, me deixa lágrimas nos olhos. Eu disse para ela assim: isso é porque você é uma filha amada, uma mãe amada, uma esposa amada e uma mulher de um grande testemunho. Porque ela testemunhou isso para outras mulheres, e o quanto isso engrandece, né? A gente tem sempre que promover a vida, né? Porque senão daqui a pouco, Zé, nós Sim. vamos achar natural. A gente permite, uma jovenzinha perguntou para mim assim: ué, se permite o aborto, por que então não pode permitir que a gente morra na hora que a gente está com vontade? Né? Teve alguns países que tiveram, inclusive tem um hospital que você faz o suicídio assistido, a pessoa morre, fica lá sendo assistida por qualquer coisa, ter alguém que conclua ou que, né, que o auxilie. Isso é muito triste. A Suíça, por exemplo, ela proibiu o turismo da morte, porque o pessoal ia para lá para se matar, se jogar, né? Então, assim, dizer para você que ainda vale a pena investir na vida. Ainda vale a pena a gente, mesmo na nossa dor, dar essa palavra, dizer assim: tem jeito, eu estou aqui, pode falar, você tem valor, vamos conversar sobre isso dentro de casa. E eu queria me reportar aquele artigo que você me mostrou, falando assim que é uma probabilidade maior dos casais, né, na vida, pessoas casadas, não acontecer o suicídio.
Porque,
né?
Um cuida do outro.
Um cuida do outro. E às vezes a gente dá umas brigas lá no meio,
mas
né?
Mas é normal, diz assim,
né? Nunca briguei.
Esse aí é um tempero, uma briguinha.
É, pra gente chegar a uma solução. Isso é legal. Agora, aquela briga pela briga, pela discussão,
brigar,
da apreciação do outro,
xingar,
não, né?
Não, essa não.
Agora tem casais que falam assim: nunca brigou. Eu falo: opa, então eu tô num país esquisito, acho que eu sou do espaço, porque, né? A gente briga. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Mas esse cuidado, esse olhar, é muito bacana você olhar para o outro. Que engraçado, vocês, há casais que a gente olha assim, um olhou, na mesma hora os dois levantaram para ir embora, porque um olhou para o outro, já deu sim.
É maravilhoso.
Você já se conhece, eu acho que está faltando muito essa, vou até me atrasar um pouquinho, porque eu preciso falar sobre isso.
Com certeza.
Essa intimidade.
Cumplicidade.
Isso, porque a gente está trabalhando, a mulher foi muito para o mercado de trabalho, isso não é ruim, mas a gente se afastou demais das nossas relações de intimidade. A gente tem filho, já coloca na creche, nananana, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ter meu horário para mim, porque eu tenho que ter meu tempo. O marido a mesma coisa, eu tenho que ter meu happy hour, eu tenho que jogar meu futebolzinho, e aí a gente deixa de ter essa intimidade. Aí você não conhece o outro, você nem sabe que roupa que você veio trabalhar, porque você estava tão apurado que você nem prestou atenção. Que dirá o outro? Será que ele penteou o cabelo? Será que minha filha foi para a escola e penteou o cabelo hoje? Não sei se penteou. Aí eu deixei lá com a secretária, pedi para a mãe, para não sei quem. Olha como é triste. E às vezes essa é uma realidade, não é porque você faz isso porque você entrou no mercado de trabalho, você faz isso por uma necessidade. Né? Uma necessidade. Uma mãe, motorista de ônibus no Rio de Janeiro, chegava toda noite, ia lá no quartinho da filha, beijava, as duas conversavam, comia alguma coisa junto, ela saía muito cedo, voltava à noite. Naquele dia a menina estava no sono profundo. Quando foi verificar, ela tinha feito aquele desafio, né, de inalar o aerosol lá do perfume. Então, assim, eu vejo o coração dessa mãe, como
foi,
é que ficou, né? E ela disse assim: eu tinha uma relação de proximidade com essa minha filha. A gente conversava, ela era minha companheira, né? Era tudo. E aí, outra mãe colocando: o amor da minha vida se foi por conta de um desafio como esse, né? Então, às vezes, ela estava presente, mas aquele momento que a criança sentiu desafiado por uma coisa qualquer. Então, corra para cuidar mais da família, para a gente brincar mais de roda, para a gente falar coisas, brincar, se divertir, contar coisas dentro de casa, né? Viver mais o amor. Eu acho que é importante a gente fazer isso, se proteger mais.
Fechou muito bem, viver mais o amor.
Isso.
Rose, até uma próxima oportunidade, um bom trabalho para você, porque diz que vai até as 6 da tarde trabalhar, atender pessoas no Provida, né?
Amém, em nome de Jesus.
Parabéns, tá?
Um beijo para vocês, e assim que a gente tiver outra oportunidade, com certeza venho
Nós
aqui.
Temos o seu endereço, nós te achamos.
Um beijo,
tá bom, Rose? Continue firme aí, tá?
Amém.
Muito
também.
Trabalho espera por você na igreja e na sociedade. Gabriel, vamos lá?
Programa Um Só Coração.
Um Só Coração.
Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo.